Agora. Agora. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
De volta para mais um culto doméstico aqui na 93 FM, esse programa onde você e sua família recebem sempre uma palavra de fé, esperança, transformação. Fique com a gente aí até o final porque está começando. Este é um momento preparado por Deus para você, para sua família, para todos nós. E é com muita alegria que eu recebo hoje o pastor Hugo Guimarães do Ministério Adorar em Búzios. Bem-vindo, pastor Hugo.
Obrigado, meu irmão. Saúdo você, Alexandre Teixeira, ao meu pastor presidente Eduardo Viana, do Ministério Adorar de Armação de Búzios, a todos os amigos e irmãos ouvintes aqui da abençoada Rádio 93 FM, nesse dia especial. Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, já agradeço de antemão a Deus por acordar hoje com vida, saúde e poder estar aqui para servir nessa palavra de fé e amor a todos.
Pastor, conta pra gente onde será feita a leitura bíblica.
A passagem que vamos ler e expor daqui a pouquinho se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Exatamente, já prepara aí a sua Bíblia no último livro das Sagradas Escrituras, capítulo 4, versículo 8. Amém?
Então tá certo, você de casa já pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse 4, verso 8, porque daqui a pouquinho vamos meditar sobre essa palavra.
93 FM, a rádio do povo de Deus.
Muitas gerações rendidas sem louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, o teu nome é o maior, o teu e redimido foi, cantando ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cantando ao Cordeiro uma canção. Cantaremos pra sempre. Toda criança.
Marine Friesen no culto doméstico, santo para sempre. Agora vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Hugo Guimarães.
A palavra de Deus para o seu coração.
Bom, irmãos, vamos ao texto de hoje. Se encontra em Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: E os quatro animais tinham, cada um deles, seis asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Bom, eu inicio dizendo que antes de Deus explicar o que vai acontecer com o fim dos tempos, o que vai acontecer com o mundo, ele mostra exatamente quem é que governa o mundo. E esse texto aqui vem trazer exatamente isso para você, que por vezes acredita que as coisas estão fora do controle dele. Aqui Deus mostra que absolutamente nada, nada foge do seu controle. Como sabemos, o livro de Apocalipse, escrito por João, quando estava exilado, era perseguido por ser discípulo de Jesus, estava lá, sozinho, nessa ilha, então chamada de Patmos. João não está num templo bonito, ele não está confortável, ele está completamente isolado, exilado, esquecido pelo sistema. Mas ali, Deus abre o céu para ele. Isso já começa nos ensinando algo muito precioso aqui, preste atenção. Deus não precisa melhorar o cenário para revelar a sua glória. Eu repito, Deus não precisa melhorar o cenário para revelar a sua glória. Aleluia! Apocalipse 4, gente, é o primeiro momento que João começa a falar do que ele viu, mas não do que ele viu na ilha de Patmos. Perceba, ele escreve sim do que ele viu nos céus, na sua visão espiritual. Perceba que nos capítulos anteriores, 1, 2 e 3, ele vem tratando das igrejas, as sete cartas, o que Jesus via e elogiava ou exortava já naquela época, problemas que até hoje possuímos nas nossas igrejas. Cito rapidamente como a igreja de Éfeso, por exemplo, que abandonou o primeiro amor, que focou tanto na doutrina que perdeu o calor inicial. Ele fala também a igreja de Esmina, a igreja que era perseguida e muito pobre materialmente. Era simples, mas que era uma igreja elogiada pela sua riqueza espiritual e por ser fiel, mesmo passando por grandes tribulações. Agora, já na igreja de Pérgamo, por exemplo, foi exortada. Era lá que vivia e onde estava o trono de Satanás, criticado severamente por tolerar falsas doutrinas. Agora, já a igreja de Tiatira é elogiada, porque crescia em obras e amor, mas era exortada, pois tolerava falsa profecia de Jezabel, que induzia a imoralidade. Veja, na igreja de Sardes, no capítulo 3, fala da igreja que tinha fama de viva, mas estava morta, admoestada, a despertar e fortalecer o que restava. Por fim, as duas igrejas de Filadélfia, fiel, que apesar de ter pouca força, guardou a palavra e não negou o nome de Jesus. E a famosa Laodiceia, a igreja morna, que se achava mais importante, autossuficiente, que não precisava de absolutamente nada. Já dizia ela: rica sou e de nada tenho falta. Uma igreja orgulhosa, que se considerava rica, mas estava cega e nua espiritualmente. Veja, há séculos as igrejas enfrentam vários problemas iguais. E isso ocorre hoje em dia. Mas preste atenção, repito, nada, nada está fora dos olhos do Senhor. A igreja, irmão, nunca é e nunca será uma instituição natural. Vou repetir. A igreja não é e nunca será uma instituição natural. Em Apocalipse 1, 2 e 3, vemos essas igrejas cheias de problemas, desafios naturais, como esse. A igreja não é e nunca será uma instituição natural. Em Apocalipse 1, 2 e 3, vemos essas igrejas cheias de problemas, desafios naturais, mas com aquele que é santo, andando no meio da igreja. Irmãos, a igreja tem nela algo que não provém dela, algo que está muito acima dela. E aí entramos no capítulo 4, no versículo 8, onde eu peço sua especial atenção. pois agora João vem tratando do que ele vê nos céus. É uma visão completamente espiritual, ou seja, não é como eu vejo agora o microfone na minha frente, a mesa na minha frente, amigos aqui. Não é como vejo com meus próprios olhos. Não é como você vê aí a sua TV ou seu celular, seus filhos, o trânsito, o sofá. Mas veja, não é uma visão natural. Ele relata o que vê no mundo espiritual, como na passagem do profeta Eliseu, lembra? Com Geazi, ele diz: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. O Senhor então abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carruagem de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia! Amados irmãos, se eu agora pedir para você fechar os seus olhos e imaginar o seu quarto ou a sua sala, ainda que você não esteja nesse cômodo, e agora você com os olhos fechados consegue ver o cômodo exatamente como ele é, porque você conhece esse ambiente e está na sua memória. Mas quando você nunca viu? E quando você não conhece o local relatado e descrito? Você pode imaginar como é, mas tu não tem certeza. Podemos fazer isso agora nesse versículo. Fechar os nossos olhos e imaginar ali o que João está escrevendo. Relatando ali que via quatro animais. E diz que cada um deles tinha seis asas. E ao redor e por dentro deles estavam cheios de olhos. E que eles não descansavam. Pois tanto, de dia e de noite estavam dizendo as palavras santo, santo, santo. Mas afinal, então, o que significa tudo isso? É muito curioso, e aqui a gente já tem uma grande lição. João não descreve primeiro o inferno, a besta ou o anticristo. João descreve o trono. João não vê um problema. João vê um trono. Irmãos, o céu não está discutindo crise, perseguição, o Império Romano. Não, 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 não. O céu está alinhado em torno de Deus. Eu vou repetir. O céu está alinhado em torno de Deus. Isso é poderoso porque, enquanto a terra estava no caos, discípulos mortos, cristãos perseguidos, o céu continuava em perfeita ordem, assim como continua hoje. Amém? Quando o texto, então, vai falando das seis asas, afinal, o que elas representam? Representam o poder, a rapidez e a verdade. Aqui, João está descrevendo o que está baseado claramente no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 2. Veja o que diz esse versículo. Serafins estavam por cima dele, cada um deles com seis asas. Com duas cobriam seus rostos e com duas cobriam seus pés. E com duas voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia de glória. Veja, o número das asas, irmãos, seu voo determinado na missão de Deus, que é um voo poderosíssimo e rápido. Essas asas também representam, sabe o quê? O governo de Deus em movimento o tempo todo, a fim de ser obtido o mais alto possível. Também o voo até o mais elevado mistério de Deus, do grande desenvolvimento espiritual. Já os olhos, por diante e por detrás, são mencionados mais uma vez em Apocalipse. Quatro seres viventes, cobertos de olhos, indicam então que a vigilância e o conhecimento total e absoluto de Deus sobre toda a criação. O nosso Deus que tudo sabe, o nosso Deus que tudo vê, aleluia. Deus não dorme, irmãos. Muitas vezes achamos que nada está acontecendo, mas o mover de Deus é sem interrupção alguma, sem pausa, sem descanso. Eles não piscam espiritualmente, irmão. Eles não se distraem em momento algum. Sabe um grande problema da igreja de hoje, irmão? Não é a falta de atividade, é o excesso de distração. A gente vê de tudo, se distrai o tempo todo, são seriados, redes sociais, televisão, jogos, vemos de tudo, menos de Deus. Irmão, vai doer, mas vai curar. Presta atenção. Quem vê Deus com clareza não vive espiritualmente anestesiado. Esteja atento a Deus, irmão, sensível a Ele. Será que temos estado assim ou anestesiado nas telas, em vídeos rápidos que nada edificam a nossa vida? Bom, passando para a parte onde diz, num louvor contínuo a Deus, dia e noite, que nos revela uma adoração constante. Irmãos, guardem isso. Não existe ocasião onde a providência divina não esteja em operação nas nossas vidas. Eu vou repetir. Não existe ocasião onde a providência divina não esteja em operação nas nossas vidas. Veja, o fato de você não estar vendo ou sentindo absolutamente nada agora não quer dizer que algo já não está acontecendo no mundo espiritual. Não existe intervalo no governo de Deus, irmãos. Não tem ponto cego, nada é diminuído para o louvor que ele é atribuído. Não existe descanso para adoração, para o Altíssimo Deus, aleluia. Será, irmãos, que temos louvado Deus por quanto tempo de nossos dias? Dele que nos deu a vida e tudo que temos. Será que louvamos a ele como deveríamos, irmão? Porque se Deus só recebe o que sobra do nosso tempo, algo está fora de ordem na nossa vida com ele. Pois não adoramos quando temos tempo, adoramos porque ele é digno, amém? Já agora, vou falar sobre os quatro animais que cantam sobre a santidade de Deus. Veja, quando se repete três vezes a palavra santo, isso significa a santidade definitiva de Deus, exaltado como Senhor e Todo-Poderoso. O Senhor Deus, Rei dos Reis, o guerreiro definitivo e divino, lutando sempre lado a lado do seu povo, sua igreja. O povo de todas as épocas que enfrentaram perseguições recebem um grande conforto, sabendo que não importa o que aconteça na terra, Deus é e sempre será o Todo-Poderoso. Bem como todos os vencedores que permanecerem em Cristo oferecerão junto com os anjos louvores a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, perceba aqui, o céu não começa dizendo amor, 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 ele começa dizendo santo, santo, santo. Deus é amor? Sim, claro que é, mas antes disso, ele é santo. O amor de Deus nos recebe exatamente como estamos. A santidade dele não nos deixa como estamos. Entenda uma coisa aqui. Santidade, irmão, não é um isolamento do mundo. É alinhamento com o céu. E eu pergunto, será que estamos alinhados realmente com os céus? E por fim, já a expressão que era, que é e que há de vir mostra transcendência, que significa exatamente ir além, ultrapassar ou superar limites, seja de compreensão, experiência, qualidade ou do mundo material. Isso fala de algo muito superior, sublime e espiritual, que está além do comum, do tangível, do que podemos tocar, do que conseguimos alcançar. Irmãos, Deus não está atrasado. Deus, o dono do tempo sobre o tempo, pois nosso Deus é eterno e vive para todo sempre. E é com ele que estaremos em glória, louvando santo, santo, santo naquele dia. Sabe, irmão, João sofre. Sofre no presente. Mas ele adora um Deus que domina o passado, o presente e o futuro. Deus não foi pego de surpresa pela sua dor. Essa passagem nos ensina algo impressionante. Diz que o seu agora não define o final da sua história. O mesmo Deus que era fiel ontem é fiel hoje e continuará sendo fiel amanhã. Eu não sei, irmão, que problema a sua igreja passa hoje, que tipo de perseguição, a tribulação você mesmo tem vivido agora. Mas a única certeza que eu tenho aqui é que existe uma porta no céu. Há um trono celestial e um Deus que absolutamente é com aqueles que o amam, em verdade e espírito. Um Deus, irmãos, que tudo vê, que nada passa desapercebido. Ainda que às vezes você ache que está esquecido, hoje é dia, irmão, de tocar o seu íntimo. De dentro para fora, hoje é dia de você orar, de clamar ao Senhor. É você orar antes de dormir e pedir a Deus, Pai, me dê a tranquilidade como destes a João naquela ilha de Patmos, que estava ali, sozinho, largado pelo olhar humano, mas nunca pelo lado espiritual. Pronto para morrer por ti, mas que o Senhor abriu uma porta no céu para que ele deixasse essa mensagem de fé e esperança para nós. Aleluia. onde diz no capítulo 21, versículo 4 do mesmo livro de Apocalipse, que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia! Amados irmãos, podemos aqui aprender claramente que antes de mudar circunstâncias, Deus muda a nossa visão. João saiu da ilha de Patmos, o mesmo homem, mas nunca mais com o mesmo coração. Eu vou terminando aqui fazendo três perguntas, irmãos, para nossa reflexão. Pergunta número 1. O que governa os seus pensamentos hoje? Pense bem, o que governa os seus pensamentos hoje? Segunda, quem está sentado no trono da sua rotina, do seu dia a dia? Terceira pergunta, sua vida grita, santo, 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 como um exemplo de conduta de um servo de Deus, ou apenas me ajuda, Senhor? Me socorre, Pai. Pense bem nessas três perguntas. Eu encerro aqui com a seguinte certeza: quando o céu se torna referência, a terra perde o controle sobre nós, irmãos. Absolutamente. Foque no céu, num Deus que abre portas e janelas e derrama suas bênçãos sobre nós todos os dias. Estejamos alinhados, sensíveis à sua voz, em nome de Jesus. Amém.
Que palavra abençoada, hein? Com certeza Deus falou profundamente ao nosso coração através da sua mensagem. Agora é o momento de oração. Vamos apresentar ao Senhor as causas dos nossos ouvintes. Saúde, vida financeira, união nos lares, portas de emprego abertas, autoridades constituídas. Vamos orar também pelos trabalhadores da segurança pública, da educação, as famílias que perderam entes queridos, pessoas hospitalizadas e também pelas nações e pela paz no mundo. Oremos agora todos por essas áreas em nome do Senhor Jesus Cristo e vamos abençoar também os nossos ouvintes.
Soberano Deus e eterno Pai, graças te rendemos agora por tudo que tem feito por nós, sem sermos merecedores de absolutamente nada, Pai. Clamamos a ti pela tua misericórdia para conosco, Pai, que continue abençoando a diretoria dessa Rádio 93, bem como cada colaborador que faz parte dessa equipe, que o Senhor toque em cada um deles agora, Pai. Em todos os setores, salas, departamentos, na MK Music, onde grandes louvores são ali produzidos, enaltecendo a ti, Rei dos Reis. Abençoa, Pai, Espírito Santo, entrando agora no coração de todo enfermo, todo aflito, um enlutado, vai trazendo cura, Senhor, paz, acalento, visita o leito daquele hospital agora, Pai, acalma o coração, dá renovo de vida, força aos cansados, Pai, os depressivos, os ansiosos, que eles sintam agora, Senhor, aquele que acalma a tempestade, é o único que pode nos acalmar o coração. Acalme o coração dos aflitos, Senhor. Pai, santifica-nos, edifica-nos, exorta-nos quando necessário. Perdoa aqui os nossos pecados, as nossas iniquidades. Deus de providência, Deus do agora, vai abrindo portas de emprego para aquele que agora necessitam e oram. Clamam e choram nessa necessidade. Abre as oportunidades, Senhor. Toca o coração daqueles que possam agora ajudar na mesa do mais necessitado. Tu sondas os corações, Pai amado. Clamamos agora, Senhor, pelas autoridades constituídas neste país. Vai dando discernimento, sabedoria para com eles, Senhor. Entra com providência agora, Pai. Naqueles carcereiros, Pai. Naqueles encarcerados, Pai. Vai trabalhando em cada bloco, no pavilhão, na cela, nos corredores, onde eles estiverem, Pai. Vai ali, Senhor, trabalhando para que eles possam, Senhor, se arrepender verdadeiramente de tudo o que fizeram e se prostem a ti, assumindo e admitindo Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Trabalha dentro desses presídios, Senhor, nesses homens, Pai amado, nessas mulheres. Blinda todo pai de família, Senhor. Livra-nos do homem sanguinário, da peste perniciosa, da seta do inimigo, do dardo inflamado. tudo que fora tramado pelo mal contra os homens e mulheres de bem caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Toda a força maligna que age contra as famílias e os nossos filhos caia agora por terra, Senhor, pois a tua palavra diz que Jesus, o teu nome, que está acima de todo nome, para que todos dobrem do joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém, graças a Deus, que oração poderosa e edificante. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Culto Doméstico e deixar este espaço para você compartilhar as redes sociais, o endereço da sua igreja e os dias de culto.
Amados amigos, irmãos, ouvintes, eu vou aqui me despedindo desse abençoado culto, na certeza de estar aqui com o coração em festa por poder falar da palavra de Deus. Agradeço a Deus maravilhoso que me resgatou da lama do pecado e me acompanha dia e noite nessa trajetória de vida. Que nunca a sua presença se aparte de mim. O meu muito obrigado a toda a direção da 93, nosso amigo e irmão aqui, Alexandre Teixeira, Cristiane, muito obrigado pela oportunidade de ser um garçom da palavra de Deus nesse dia. Muito obrigado. Ao meu pastor presidente, homem de Deus, pastor Eduardo Viana, a sua esposa missionária Renata, ao Ministério Adorar de Armação de Búzios, os meus sinceros agradecimentos e pedido de perdão onde porventura eu tenha falhado. Obrigado por confiar em mim e me receberem, eu e minha família, nessa igreja abençoada. Um agradecimento mais que especial à minha esposa, meu presente de Deus, mãe da minha maior riqueza, os meus pequenos Bento e Abner. Obrigado, meu amor, Tailene Guimarães. Amo-te hoje e sempre, minha poetisa eterna. E para você que quer me encontrar nas redes sociais, anote aí. Meu Instagram é @HugoCafénaPalavraSemAcento. Eu vou repetir, @HugoCafénaPalavra no Instagram. Já me segue lá que tem muito vídeo de ensino bíblico de forma divertida, bem-humorada, simples e direta. Também estou levando a palavra de Deus na rede TikTok. Meu perfil lá é @CaféNaPalavra, também tudo junto, minúsculo, sem acento. Lá também tem muitos vídeos de ensino bíblico, de verdade, com mais leveza e mais humor. E meu muitíssimo obrigado a você, ouvinte dessa abençoada Rádio 93 FM, que ficou aqui até agora. Oro a Deus que esse culto tenha tocado o seu íntimo, edificando a tua vida, te fazendo buscar mais e sentir a Deus. O meu muito obrigado. Deus abençoe a todos, até a próxima. Obrigado, amém.
Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco esta mensagem e orar pelos nossos ouvintes. E a você que nos acompanhou até agora, lembre-se que o Culto Doméstico está disponível nas plataformas digitais, no formato de podcast. Você pode ouvir novamente esta mensagem e compartilhar com seus amigos e familiares. Eu sou Alexandre Teixeira e fico por aqui. Uma boa noite, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro no Culto Doméstico. E lembre-se, agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.